Alô, alô, Insider! Antes da gente começar esse episódio, eu só vou corrigir aqui o nome da empresa. A gente está conversando aqui com a Lígia Bolognese, diretora de novos negócios da MSL Andreoli. MSL Andreoli. Você vai perceber lá que eu falei o nome da empresa errado logo na introdução. Bom episódio, Insider! Uma das profissões que é a bola da vez do mundo corporativo é o executivo de novos negócios. Esse profissional tem sido muito requisitado pela sua habilidade em construir relacionamento com clientes potenciais para as empresas. Além disso, ele reforça laços e fideliza clientes, identifica, cria oportunidades e até mesmo acessa novos mercados, incluindo os internacionais. Gera leads, compreende e monitora os concorrentes. Por isso, nesse Insidercast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai mostrar os desafios e oportunidades dos profissionais de novos negócios. Além disso, vamos falar de alguns insights que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa profissão, os pré-requisitos para quem deseja ingressar na área e também alguns métodos de prospecção, tanto nacional como internacional. E como funciona as concorrências. Tá preparado? A gente tem aqui a Lígia Bolognese, ela é diretora de novos negócios da MSL Andreoli, que é uma rede global de relações públicas e comunicação integrada. Lígia, seja bem-vinda aqui ao Insidercast Talk Show.
Obrigada, Fábio, um prazer estar aqui com vocês hoje, excelente. Vamos falar um pouquinho de como a gente costuma conduzir esse processo de novos negócios e como a gente batalha para que novos negócios de fato aconteçam para todos os lados.
Uma honra te receber aqui, Lígia. E a gente já quer saber de você, como que você descobriu esse mundo, né? Como que você descobriu a sua paixão pelos novos negócios e pelas vendas, né? Que mantém a empresa de pé são as vendas, né, Lígia?
É verdade. Novos negócios é uma área muito fundamental, né? Para colaborar com a receita das agências. E, na verdade, não foi exatamente uma descoberta que aconteceu na minha vida, e sim uma virada de chave na vida profissional, muito pautada por um momento de crise na empresa onde eu trabalhava na época, e surgiu essa oportunidade como pegar ou largar. Eu era gerente de relações públicas de uma multinacional. Em 2015, essa companhia sofreu aí uma exposição financeira muito grande, porque tinha muitos contratos com o governo, né? O governo acabou não honrando ali com o pagamento dos contratos, e a empresa teve que enxugar diversas áreas na época, né? Infelizmente, demiti muitas pessoas, e a área de relações públicas não era mais uma prioridade, né? Não tinha mais como ficar com essa área na época, e aí o meu líder direto, que era o CEO da companhia aqui no Brasil, falou assim: olha, Lígia, infelizmente eu não tenho mais como ter área de relações públicas, mas eu não quero te mandar embora, né? Conheço teu perfil profissional, sei o quanto você entrega para a empresa, e hoje o que eu tenho neste novo modelo de negócio é uma área de novos negócios, né? Nesse novo modelo da empresa. Você quer tocar área de novos negócios? E aí, na época, eu lembro que eu pensei: puxa, mas eu não tenho experiência nenhuma com novos negócios. Até falei para ele, falei: não tenho essa experiência. Ele falou assim: não tem problema, eu sei que você não tem experiência, mas eu sei que você tem, né, a pegada que a gente precisa para fazer acontecer. Então vai para casa, pensa, volta, e aí você me diz, porque se você quiser, a área é sua. E aí eu topei, e aí eu comecei a trabalhar na área de novos negócios de uma multinacional, e assim começou esse olhar todo para esse novo segmento, né? Então eu tive que virar uma chave, né, mental, tive que mudar ali o meu mindset de relações públicas para novos negócios, para tentar entender um pouco como trazer receita para uma companhia que precisava naquele momento se reinventar, né? E num setor que não era o de comunicação, que é a minha formação. Então foi um super desafio, um super aprendizado. Fiquei ali mais 4 anos nessa companhia, aprendendo, né, caindo, levantando, enfim, até que em 2019 eu mudei de volta para o universo de agência, que é a MSL, e onde hoje eu sou diretora de novos negócios. E aí eu pude juntar tudo que eu tinha aprendido de novos negócios na prática, né, no mercado mesmo, com a comunicação, que é a minha formação. Então eu juntei esses dois e, enfim, hoje estou liderando a área de novos negócios da agência.
Que história incrível! que você trouxe aqui pra gente, ele já para esquentar esse talk. E eu queria fazer uma correção. Eu acabei falando o nome da empresa, é MCL Andreoli. Então, obrigado, Lígia. Tá certo? MCL Andreoli, onde a Lígia é diretora de novos negócios. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje dessas estratégias aí que pouca gente fala. A gente vai tentar extrair o máximo dela aqui nesse episódio. Mas, Lígia, a gente não tá sozinho aqui nesse talk. A gente tem mais dois outros grandes amigos aqui. O primeiro deles é aquele que ouve Eduardo e Mônica com voz e violão aos sábados à noite e não deixa de comer um torresminho com feijuca no domingo no Litoral Santista. É ele, Cleiton Lúcio, menino das luzes. Seja bem-vindo, Cleiton.
Pô, obrigado, Fábio. É isso aí, né? Às vezes tem que sair pra curtir, ainda mais porque a pandemia já está praticamente erradicada, então a gente já pode se dar o luxo de curtir alguns finais de semana. Cara, eu acho que vai ser um tema sensacional. Eu vou estar aqui ouvindo atentamente a Lígia falar sobre novos negócios e eu acho que eu vou aprender muito com esse tema. E a gente tem outra pessoa aqui também, né? E aí, Bar Rodrigues, como é que você tá?
Olá, Cleiton Lúcio. Olá, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insidercast Talk Show, que hoje recebe a MSL Andreoli aqui pela Lígia. Lígia, seja muito bem-vinda de novo. Fá, Cleiton, muito obrigada pela presença. Vamos aqui chamar toda a turma de volta para a tela para já continuar o nosso papo, fazendo outra pergunta para a Lígia, que eu já chego assim, né, já perguntando. Bora. Lígia, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Quais são os pré-requisitos para ser um profissional de novos negócios e quais são as qualificações necessárias para essa profissão que você foi aprendendo, né? Como você contou, você não era dessa formação originalmente, mas veio a ser, né? Hoje faz parte dela.
Exatamente. Bom, primeiramente, eu acho que uma pessoa, né, de novos negócios, ela tem que ser uma pessoa de pessoas, né? Uma parte fundamental de novos negócios é construir relacionamentos, sustentar aí um bom network. Então, assim, você pode até ser um profissional muito bom de operação, muito bom de números, mas os números não vão chegar até você e você não vai conseguir rodar uma operação se você não tiver bons relacionamentos. Então, network é a primeira coisa super fundamental, é gostar de pessoas, gostar de fazer esse contato. Outro ponto fundamental é, embora existam aí os relacionamentos, você também tem que entender de números, né? Tem que ter um olhar comercial para as oportunidades. Você tem que ver o dinheiro em cima da mesa no bom sentido da coisa. Muitas vezes, né, os prospects, os clientes, o próprio comprador da área de compras, ele não está enxergando a oportunidade de ter um projeto bacana ou de investir numa oportunidade relacionada ali a sua reputação. Então, é aí que a área de novos negócios entra, justamente para enxergar essas oportunidades e também, de alguma forma, ser um facilitador para que essas coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Fazer um bom novo negócio, tanto para quem compra quanto para quem vende, passa por ter amor ao detalhe, né? No que está sendo negociado ali na mesa. Então, tem que ser um jogo de ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. E o profissional de novos negócios, ele tem que ser, de fato, esse facilitador, né? Sem perder, obviamente, a qualidade do que está sendo entregue e tampouco o valor do ativo que está sendo ali vendido. E, por fim, tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar bem sob pressão. Não tem jeito, porque trazer receita num ambiente normal já é difícil. Num ambiente de agências, onde a gente tem muitas agências no mercado, é mais difícil ainda. Então, fazer novos negócios está muito atrelado a saber trabalhar sob pressão. Pressão por receita, pressão por tempo, pressão por qualidade de entrega no curto prazo, enfim, todos os tipos de pressão que vocês podem imaginar. Então, você imagina, né? Quando a agência tem que fechar aquele faturamento mensal no azul, quando se perde, né, um fee always on, um cliente grande, importante na carteira de clientes e a gente precisa repor aquela receita rapidamente, quando a folha, né, o custo da folha de talentos, ela aumenta, tudo isso naturalmente resvala em ter que trazer mais receita para a agência. Então, a pressão é do jogo, não tem como, e o profissional ele tem que saber lidar com ela no dia a dia. E da parte de formação, de forma bem resumida, eu acho que o profissional, se possível, ele tem que ter a formação técnica naquilo que ele está vendendo, né? Ele tem que ter um conhecimento mínimo técnico sobre aquilo que ele está vendendo, aquilo que ele está colocando em cima da mesa, até para poder, no ato de negociação, falar melhor sobre aquele produto ou sobre aquele projeto. Ou seja, no nosso universo, a pessoa naturalmente teria que ser formada ou em jornalismo, ou em relações públicas, ou pelo menos já ter tido bastante experiência nessas duas áreas, mesmo sem formação, para poder vender bem. E ter uma especialização também em finanças corporativas é sempre bem-vindo nesse caso.
Eu acho que três tópicos aqui ficaram bem evidentes, né? Ser humano, criar negócios de ganha-ganha, eu acho que é essencial, e lidar com pressão constantemente. Tem que ter muito jogo de cintura, um profissional que tem que saber realmente, como é que a gente diz, fazer de um limão uma limonada muitas vezes, que legal. Lígia, eu queria saber agora quais os desafios que das novas áreas de negócios, mas mais especificamente, quais os desafios das agências que têm essas novas áreas de novos negócios, como a MSL Andreoli. Quais seriam esses desafios?
Bom, são vários. Eu vou tentar elencar aqui os principais. Eu acho que o primeiro desafio, pensando em agência, estando do lado de cá, do balcão, é lidar com o comprador das empresas que não é qualificado para aquele tipo de compra, né? Então, muitas empresas, principalmente as que não são tão grandes, não tem naturalmente e não vão ter naturalmente um comprador familiarizado com aquele tipo de compra, né? Muitas vezes o comprador ele compra desde um parafuso até um serviço de inteligência. E nós da agência de relações públicas, a gente vende inteligência, né? A gente vende como preservar, cuidar e criar a awareness ali para a reputação das empresas. Então, como é que você tangibiliza isso numa compra? Isso é um super desafio, né? Fazer o comprador entender o que ele está comprando é um super desafio, né? Então, embora tenhamos aí algumas ferramentas para isso, por exemplo, rate card, horas homem, entre outras, ainda assim é difícil para o comprador entender o que é que ele está comprando. Porque a função do comprador, por sua natureza, é obviamente ganhar em preço e ter o melhor custo-benefício daquela compra. E a nossa, do lado de cá do balcão, é fazer o comprador entender o que, que ele está comprando. Que nada mais é do que a gestão da reputação, né? A gestão da reputação é o maior ativo que uma companhia pode ter. Portanto, o preço nesse contexto, ele é muito subjetivo, né? Claro que vai ter um preço, mas assim, colocar um preço em cima da tua própria reputação, isso é muito subjetivo. Não se trata só de quantidade, né? Mas sobretudo qualidade, estratégia, como você vai cuidar da imagem de uma organização. Então, você tangibilizar isso com o comprador, você imagina que é um super desafio no dia a dia. Outra coisa muito recorrente no nosso dia a dia e que é um mega desafio, prazo, né? Os processos concorrenciais de mercado estão cada vez mais com prazos curtos, pouquíssimos dias para se apresentar uma proposta técnica com um desafio criativo, acompanhado com uma proposta comercial com um escopo, time muito bem detalhado. Muitas vezes o pessoal ainda pede planilha orçamentária. Então, assim, é uma loucura. E aí eu gosto muito de falar do manifesto que a Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, lançou em novembro do ano passado sobre a necessidade urgente por concorrências mais justas, por concorrências mais transparentes, né? Basicamente, o manifesto ele convida as empresas, as entidades setoriais a refletirem mais sobre essas práticas de contratação de serviços de comunicação corporativa em tempos de discurso ESG, né? Então, um dos temas que passa por isso, né, o ESG, é de fato você tratar bem os seus parceiros, fornecedores, colaboradores, e para isso você precisa dar um prazo decente para que eles trabalhem ali numa proposta concorrencial, principalmente quando o briefing é desafiador, né? Além do prazo para se trabalhar uma proposta concorrencial, também tem o prazo sob a ótica de se pagar o parceiro fornecedor. fornecedor, né? Receber os pagamentos. Muitas vezes as empresas demandam um trabalho de 12, 24 meses e eles vão pagar só com 60, 90 dias, né? Ou seja, a gente já está investindo ali nos talentos, investindo em salários, pagando impostos e a gente vai receber só dali 90 dias. Então, esse prazo, ele também é bem polêmico, assim, é uma coisa muito polêmica para ser discutida. Para trabalhar na proposta concorrencial, na minha opinião, é muito incoerente o cliente, né, o prospect, querer uma proposta qualificada, dando poucos dias para as agências trabalharem. E se você parar para pensar, na prática, isso depõe contra ele mesmo. Por quê? Ele vai receber propostas medianas, porque ele deu um prazo super curto, que foram muito mais entregues para cumprir um timing daquela concorrência do que qualquer outra coisa. Então, não tem mágica a ser feita, né? E sim o bom senso de se planejar e organizar e abrir um processo de concorrência com prazo saudável para que as agências mostrem o que, de fato, elas têm de melhor, para que elas tenham tempo para criar aquilo, né? E, por fim, só para finalizar, porque são muitos desafios, mas outros dois desafios muito comuns no nosso dia a dia, por incrível que pareça, mesmo se tratando de comunicação, são os briefings muito abertos ou incompletos ou muito rasos, né? Então, a pessoa, o cliente, o prospect, manda um briefing muito magrinho e quer que, a partir dele, a gente faça um super criativo. E o segundo item é a falta do feedback estruturado pós concorrência, né? Isso também é uma outra coisa que não é legal e que, infelizmente, acontece muito no mercado, né? As empresas demandam as agências, aí as agências vão lá, pegam o briefing, se preocupam, preparam uma proposta bacana, tentam acertar em preço, tentam acertar na estrutura de time, apresentam, e aí, no final, elas não ganham a concorrência. E o pior, elas não sabem por que elas não ganharam. Quer dizer, esse tipo de engrenagem concorrencial de mercado é o pior tipo que tem, porque banaliza todo o processo concorrencial e ainda não dá direito das agências melhorarem, né, saberem onde elas poderiam ter sido melhor naquela entrega. Então, isso é um outro desafio que eu acho que tem que ser melhorado. E, por fim, preço. Preço é um tema mega, super, hiper polêmico, né? São pouquíssimas as empresas que abrem ali o seu budget ou o range de budget, né? Uma estimativa. E te digo, quanto menos elas abrem, menos assertivo é o processo. Quando as agências têm ideia do investimento, daquele FII, daquela concorrência, daquele projeto, elas conseguem pensar na melhor ideia criativa ou na melhor entrega ou na melhor estrutura, de acordo com aquele budget disponível, e aí ninguém sai frustrado, né? Tá todo mundo trabalhando ali com base na realidade. Agora, quando não se abre esse budget, fica todo mundo no escuro, tentando entender a estrutura, a melhor estrutura, a melhor ideia criativa, e aí depois a gente manda uma super proposta que foi muito além das expectativas do cliente em termos de budget, ou então foi muito abaixo em termos criativos, porque a gente ficou com medo de ir com um budget muito alto. Então, assim, quando se abre o budget, né, ganha-se tempo. Ganha-se tempo, ganha-se qualidade no processo, o processo é transparente, e aí as agências vão poder focar, de fato, no que faz sentido e, de fato, numa ideia criativa para aquele cliente ou para aquele prospect.
Lígia, você falou de pontos super importantes aqui. As empresas estão cada vez mais falando das questões ESG, né? O S é o social, de social, e o social que não vale só para dentro da empresa, vale para fora também, no relacionamento com clientes e fornecedores. Os fornecedores geralmente são esquecidos nessa relação do social. E você falou de uma questão importantíssima, que é um mal do mercado, do feedback estruturado pós-concorrência. Porque, assim, são poucas as empresas que trazem um processo concorrencial transparente, com datas, deadlines. Você falou da pressão, né, dos prazos curtos, mas ter um pouquinho de tato, porque você está lidando também com seres humanos ali. O fornecedor, ele dispôs de um tempo para montar uma proposta. É importante que as empresas passem a olhar também para o S do social, para os fornecedores também. Entendeu? O fornecedor como um parceiro. Porque a palavra fornecedor ficou tão banalizada que a gente tem que ver, essas pessoas que ajudam as empresas são parceiros, né, parceiros de negócios. Então a gente está falando, nesse mundo de tanta pressão, né, de tanta busca por resultado, ter esse cuidado, né, que faz a diferença dentro das empresas. E por falar em pressão, Lígia, a gente tem uma pergunta coringa, que é uma pergunta que a gente fala um pouco do lado pessoal dos nossos entrevistados. E como você está numa área de intensa pressão, que é a área de novos negócios, e você falou isso, inclusive, como um dos desafios, eu queria saber o que alivia a sua pressão fora do mercado de trabalho. Quais são os seus hobbies? O que te faz recarregar as energias, as baterias, como a gente diria no jargão? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Ah, legal. Bom, eu sou uma pessoa muito ativa por natureza, né? Eu brinco que eu não sei de onde vem tanta energia para gastar. Na realidade, eu tenho algumas práticas. A primeira, eu faço Krav Maga. Para quem não conhece, Krav Maga é a defesa pessoal, né, do exército israelense. É uma prática que não envolve, não é um esporte competitivo, por exemplo, não tem competição. Ele é um esporte completamente voltado justamente para você ter disciplina no ato de saber se defender frente a uma ameaça. Eu faço Krav Maga duas vezes por semana, não sei se dá para ver ali no fundinho, eu tenho duas faixas, uma amarela e uma laranja. Eu já estou na faixa laranja do Krav Maga, já faço há 3 anos, estou indo para o meu 4º ano, então isso me ajuda muito a saber trabalhar. Primeiro, absorver golpes, né? Então, assim, isso é ótimo e tem a ver com o mercado de novos negócios, porque o tempo todo a gente está também na prática levando golpes, né? Então, você tem que aprender a apanhar, cair, se cair, já cai rolando, que é para poder levantar de novo e vambora. Então, isso é uma das coisas que eu faço para aliviar a minha tensão. A segunda coisa que eu faço é Pilates. E Pilates me ajuda muito também a trabalhar toda essa parte de concentração, respiração, e é completamente diferente do Krav Maga, porque o Krav Maga é agitado e o Pilates é uma coisa, em tese, um pouquinho mais calma, embora tenha muito desafio corporal e mental também. Faço também funcional. Vocês vão falar, nossa, que doida, né? Ela faz mais alguma coisa, faço funcional. Final de semana ando de bike e também gosto muito de tocar violão. Gosto muito de ir a bons restaurantes, conversar com amigos. Tenho pets, né? Sou fã de gato, fã de cachorro, tenho um monte de planta. Então esse é um pouquinho do meu universo que é a minha válvula de escape nervoso, digamos assim, né? Eu consigo equilibrar muito bem o meu indicador de estresse fazendo essas atividades e de quebra me divirto bastante também.
Realmente, Lígia, de onde vem tanta motivação? Olha, já ia ficar cansada na primeira parte ali, ó. Eu confesso que eu sou um pouquinho sedentária, né? Então já no, a parte do restaurante, dos pets, eu já me identifico mais. Bom, mais brincadeiras à parte, retomando aqui a nossa pauta. Lígia, como que a gente realiza uma prospecção ativa de forma estratégica? Vou até complementar aqui, como é que a gente faz um network interessante e não interesseiro?
Isso é uma pergunta fundamental, Bah. Bom, primeira coisa, né, para se fazer uma prospecção ativa, para ela acontecer com qualidade, para ela ser interessante e não ser interesseira, você tem que estar sempre de olho no mercado do ponto de vista de movimentações mesmo, né? Em relação ao crescimento das empresas, em relação a entender as idas e vindas das pessoas nas corporações, o que elas buscam, quais são os novos desafios que elas vão enfrentar ali nas novas jornadas, né? Então, as pessoas que estão assumindo os novos cargos de diretoria corporativa, de marketing. E a partir disso, obviamente, entender qual é o ângulo de entrada que você pode ter nessa aproximação saudável, mas sempre sob a perspectiva de você ajudar, apoiar ou trazer uma coisa bacana para aquele profissional que está assumindo aquele novo cargo, aquela nova função, ou até mesmo ele está naquela função já faz tempo, mas ele tem um novo desafio profissional ali que ele tem que conquistar para a companhia dele. E aí aqui vale muito ter experiência no setor da empresa com a qual você vai se relacionar, né? Com quem você está se aproximando. Isso ajuda muito, né? Então, cases importantes, histórias que deram certo para contar, tudo isso valoriza muito essa aproximação que tem que ser muito qualificada. E além disso, relacionamentos e conexões em comum para uma aproximação estratégica, novamente, é sempre muito interessante, sempre muito válido, não tem jeito. As relações, elas ainda são um grande diferencial para se fazer bons negócios, né? Você pode ter ali, obviamente, uma área de compras atuando para qualificar em preço, né, em entregáveis, etc., mas os relacionamentos, eles ainda são a base dos bons negócios, né? O quem indica, o de fato, ah, aquela agência fez um trabalho super legal para a gente numa entrega de gestão de crise ou numa entrega de marketing de influência. Então, ter relacionamentos bons também qualificam bastante nessa prospecção ativa.
Lígia, continuando falando sobre prospecção, como funciona a prospecção orgânica e como fazer ela corretamente? Você teria alguns pequenos passos para falar para os insiders?
Super. Primeiro que a prospecção orgânica, ela é aquela que vem naturalmente do mercado para as agências, né? Organicamente ela aparece. Na maioria das vezes são as famosas concorrências, né? Então, fazer ou participar de uma prospecção corretamente passa por um processo que, na verdade, tem início com quem está demandando a concorrência. No caso, as empresas, né? E, geralmente, cada empresa estipula as suas regras concorrenciais. Do lado de cá, as agências ficam muito felizes quando o processo concorrencial é bom e quando ele é qualificado. E geralmente ele é bom e é qualificado quando, primeiro, as empresas se valem de um processo transparente, com equidade de informação para todas as agências, sem favorecer ninguém, sem mandar uma informação A para uma ou uma informação B para outra. Tem que ser todo mundo na mesma página. Outro ponto extremamente importante é quando as empresas dão o prazo coerente para se entregar propostas comerciais e técnicas, principalmente quando existe um desafio criativo atrelado, né, que geralmente quando é uma proposta que demanda bastante, a gente sempre recomenda pelo menos aí 2 a 3 semanas para conseguir entregar uma proposta bem parrudona, né, tô falando dessas bem, bem parruda mesmo. Quando as empresas trazem um bom briefing, claro, objetivo, com começo, meio, fim, e ainda abre espaço coerente para dúvida. A gente fica super feliz com isso, porque geralmente os briefings, eles vêm um pouquinho confusos, e aí você tem o prazo de menos de 24 horas para poder mandar as suas dúvidas e por e-mail, né? Então, não é nem um bate-papo de debriefing para a gente poder tirar dúvida. Então, quando acontece de vir uma concorrência com um briefing bom, com espaço para dúvidas coerente, a gente fica super feliz também. Quando as empresas especificam estimativa de budget, né? Isso ajuda muito as agências a trazerem a melhor proposta dentro de um budget definido, e as empresas ganham muito com isso, porque aí elas, na verdade as empresas não, as agências se preocupam, ganham muito com isso, porque aí elas se preocupam com a criatividade e com o racional técnico das propostas, do que de fato com o preço em si, né? E aí a gente ganha em qualidade. Quando se tem critérios claros do que se vai definir para escolher a proponente vencedora, né? O peso de cada critério, isso ajuda muito as agências a trabalharem no que elas têm de melhor a oferecer, né? Então, qual que é o seu critério para você escolher a sua proponente vencedora? Vai ser preço, vai ser prazo, vai ser apresentação, vai ser experiência no setor, vai ser cases, vai ser estrutura de time? Isso é muito legal também deixar claro. E, por fim, quando o feedback sobre o ganho ou a perda daquela concorrência é um feedback estruturado. Isso é importantíssimo, né? A gente passar por esse caminho, na verdade, isso é um respeito ao mercado. A gente teve recentemente, não posso aqui citar a empresa, mas a gente teve um feedback estruturado de uma empresa que foi maravilhoso. Eu elogiei muito eles, a gente não foi a agência proponente vencedora, mas eu adorei ter esse feedback estruturado, porque de fato eles investiram em tempo para poder dizer para a gente onde foi que a gente poderia ter ido melhor, e isso vai nos qualificar demais para os projetos e para os processos futuros. Então isso também é muito importante.
Feedback é um presente, a gente sempre está falando aqui no Insider Cast, a gente pensa que às vezes um ponto de melhoria que algum cliente traz, ou um parceiro, um colega, muitas vezes muda o teu negócio, muda teu jogo. Então, se a gente puder cada vez mais estimular, né, das pessoas trazerem os feedbacks, também em processos concorrenciais, e que sejam feedbacks realmente transparentes, vai ajudar muito a desenvolver mais o mercado ainda não só na área de comunicação, mas em todos os setores. E falando um pouquinho, Lígia, da questão das concorrências, vamos entrar mais um pouquinho nesse ponto, aprofundar um pouquinho. O que, que você acha que as pessoas devem se atentar, quem está participando de uma concorrência, né, um gestor de novos negócios, uma equipe de novos negócios, o que, que ela deve se atentar nos detalhes dessas concorrências? Quais são os maiores percalços, né, que geralmente acontecem quando as pessoas não prestam tanto atenção no processo concorrencial? Quais dicas você poderia passar para a gente para sanar os desafios que você já trouxe aí durante das suas respostas?
Em primeiro lugar, eu acho que as áreas de compras, o maior desafio, na verdade, é elas saberem o que elas estão comprando. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas na prática, muitas vezes, as áreas de compras são demandadas pelas suas respectivas áreas técnicas de comunicação e marketing para uma determinada compra, mas os compradores mesmos não têm familiaridade com aquele tema, né? Então, isso acaba dificultando o processo de compras e tirando um pouco a visão deles, né, do que é um processo qualificado, que seria o objetivo central daquela concorrência. Então, aqui seria muito importante se a área técnica, seja ela de comunicação, seja de marketing, governamental ou até mesmo RH, se ela de fato acompanhasse e orientasse melhor o seu comprador para esse tipo de compra. E para começar, tudo começa de fato com um bom briefing, né? Como eu tinha dito anteriormente. Bom briefing, prazo coerente, budget saudável, espaço para dúvidas, enfim, tudo que eu já falei aqui anteriormente. E por sua vez, eu acho que o comprador pode e deve também se comunicar melhor com as agências com as quais ele está se relacionando para esse processo. O comprador, de forma geral, por ele não ser um cara de comunicação, e sim um cara que está de olho ali no número, na compra, geralmente ele é uma pessoa de poucas palavras, ou então de pouca intimidade com o que ele está comprando. E nesse sentido, eu acho que vale deixar aqui um alerta para que ele seja mais comunicativo. Ele só tem a ganhar num processo onde a comunicação é clara e assertiva. Então, toda vez que eu me deparo aqui com um comprador que é aquele cara de poucas palavras e que não sabe ali se comunicar, eu passo a mão no telefone, eu ligo para o comprador, eu crio uma relação com ele de network, eu explico o que é legal, o que é bacana, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o prazo. E, gente, é incrível. Depois que você pega na mão do comprador e troca essa ideia com ele, ele compra de uma forma muito mais qualificada e ele fica seguro no que ele está comprando. Porque até então ele está meio assim, ele está desconfiado, ele não tem aquela noção. Então, as áreas técnicas das companhias têm que estar junto com seus compradores. Muitas vezes a área técnica pega e fala assim, ó, tá aqui o briefing, vai lá e compra. E aí dá esse problema todo de comunicação, né? Então, isso é um super desafio que eu acho que tem que ainda amadurecer entre os compradores, as áreas que estão demandando a compra e as agências também nesse processo todo.
E aí, nesse processo todo, né, Lígia, a gente precisa também, como proponente, estar qualificado, né? E como que a gente qualifica esses processos concorrenciais? Acho que você já deu boas dicas e grandes dicas aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais.
Se eu pudesse definir assim 10 passos fundamentais para você qualificar o teu processo concorrencial. Passo 1, a mesma informação para todos, processo de transparência. Passo 2, bom briefing. Briefing com começo, meio e fim e o que é que você quer, seja claro naquilo. 3, espaço adequado para dúvidas, ou seja, abre um espaço de tempo ideal para dúvidas e, se possível, que as pessoas conversem sobre essas dúvidas, que não seja só por e-mail. 4, estrutura de equipe definida. Gente, isso é fundamental. Quando a estrutura de equipe desejada já vem mapeada, isso ajuda demais a gente conseguir pensar numa boa proposta. Se o comprador ou a área técnica não sabe qual é a estrutura ainda, quer ouvir uma sugestão da agência, então discuta com as proponentes, né, a sua necessidade real para poder chegar numa boa racional de estrutura de time. Eu estou cansada de ver proposta concorrencial onde as agências vão com uma estrutura de time que não é aquilo que o cliente queria, mas também o cliente não fala o que quer. Então, estrutura de time definida, quarto item, pelo amor de Deus, pessoal. Quinto item, que eu acho que é fundamental, é aquilo que eu falei da indicação de budget, pelo menos uma média para que se trabalhe com propostas realistas e poupa o tempo de todo mundo, obviamente. Seis, prazo coerente para produção das propostas técnicas, proposta comercial, planilha orçamentária, pelo menos aí 2 semanas para isso, quando é uma concorrência grandona. 7, processo transparente para todas as proponentes em todas as etapas, isso é fundamental. 8, indicação de cronograma de fases da concorrência, isso também é uma outra coisa que acontece direto, às vezes a gente já está na fase 7, você nem sabe que você está na fase 7, porque não tinha cronograma, e depois você descobre que era uma outra fase XYZ, então clareza em relação a isso. O 9, que é fundamental, que é estabelecimento dos critérios de concorrência para se tomar uma decisão de quem você vai escolher, experiência no setor, atenção ao briefing, estrutura de time, investimento, apresentação em si, etc. E o 10, como o último, é feedback estruturado para todo mundo. Isso é importante. Se a companhia teve tempo de escolher aquelas agências para participar do processo concorrencial, ela também tem que ter tempo para dar o feedback para todas elas, independente de quem ganhou e de quem perdeu. Isso é um respeito ao mercado. Então, eu acho que isso é fundamental.
Queria voltar mais uma vez no assunto prospecção, que eu sou apaixonado por esse tema. E agora eu queria te perguntar como realizar uma prospecção internacional de forma correta.
Bom, prospecção internacional é também um super desafio. Primeiramente, você tem que ter uma rede necessária para isso, né? Você tem que ter uma rede de parceiros, alianças com parceiros regionais de confiança com os quais a agência já está acostumada a trabalhar e confia na qualidade e no potencial de entrega. Então, isso é indispensável. Muitas agências têm alguns modelos de negócio onde elas têm operação própria nos países e outras elas não têm operação própria, mas elas têm parceiros exclusivos que entregam esse trabalho. Então, ter essa relação e ter essa rede desenvolvida é fundamental. E muitas vezes as concorrências internacionais, elas demandam um envolvimento de vários países no mesmo pitch, né? Então, por isso é importante você já ter os seus parceiros ali mapeados. Outro ponto fundamental é verificar o conflito de interesse regional, principalmente isso no início do processo, porque já vi muitos casos de agências que vão e falam, não, eu tenho operação em tal país, eu tenho como entregar, e aí depois vai pro briefing ver que não rola porque tem esse conflito de interesse regional. Então, checar isso logo no início do processo é fundamental. E outra coisa bacana que a gente deveria muito aprender com as concorrências internacionais é em relação ao budget. Quando você está numa concorrência internacional, o pessoal não tem problema em falar, não. Eles falam, ó, meu budget é $X,000 para esse projeto em tanto tempo. Consegue fazer? Vambora! E a gente faz. Isso é maravilhoso. E eu acho que o Brasil precisa aprender um pouco com isso, sabe? Sobre essa coisa de parar de falar que, eu não tenho budget, me dá o budget que vocês acham melhor e já jogar a transparência. O internacional, isso funciona muito bem e tá tudo certo. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria aprender com eles.
Lígia, muito legal você trazer um pouco dessa visão do exterior, né? O quanto esses processos estão muito mais maduros e quanto a gente pode aprender, né, e aplicar aqui no Brasil também. E eu queria saber, pensando numa visão futurista, vamos colocar todos aqui um óculos do futuro, um óculos do metaverso. Qual que é o futuro dos novos negócios, se falando aí na sua profissão, e como você enxerga essa questão da tecnologia, como que vai ser esse futuro? Vai mudar muita coisa do que a gente já vê hoje? Como que você vê esse futuro?
Cada vez mais a gente, de fato, está online, né, no metaverso e em plataformas e entregando tudo numa forma muito eletrônica. Desde que a pandemia chegou, os nossos dias, inclusive, se tornaram mais líquidos, porque tudo a gente faz, reunião a gente faz online, prospecção a gente faz online, tudo é online, né? Mas eu acho assim, é muito óbvio que a gente vai construir novos negócios em cima dessas plataformas, em cima da tecnologia, sem sombra de dúvidas. Mas eu gostaria gostaria de trazer é uma visão um pouquinho para além da tecnologia. Eu acho que a visão ela tem que ser mais do ponto de vista comportamental mesmo. Eu acho que o futuro dos novos negócios, que na verdade não deveria ser futuro e sim o agora, é de saber fazer bons negócios tanto para quem compra quanto para quem vende. É trazer, por exemplo, ali um processo concorrencial com todas essas equidades que eu comentei agora há pouco. Ou seja, é adequar os bons negócios às práticas do ESG. Eu volto aqui a falar do ESG. Eu acho que ele não pode ser só para outras frentes da organização. Ele tem que ser completo, incluindo toda a cadeia de parceiros e fornecedores, sobretudo as agências de comunicação que cuidam da reputação das empresas, das marcas, das causas, etc. Eu acho que existe um alerta enorme, gritante, sobre a necessidade, mais do que urgente, da gente ter boas práticas nesse sentido. Então, na minha opinião, esse futuro precisa ser antecipado para o agora, né? Sabemos que temos muito ainda o que amadurecer nesse sentido, considerando todos os lados do balcão, quem está no lado da agência, quem está no lado da empresa, mas o caminho se faz caminhando, não há outra forma. Então, um bom começo para esse futuro, na verdade, é a gente começar esse diálogo agora com práticas mais sustentáveis em comunicação. E claro que a tecnologia, ela vem para reverberar tudo isso também.
Lígia, você fala com muita propriedade e muito amor de tudo que você faz, do seu trabalho. Mas eu queria saber especificamente, eu vou pedir um, mas pode ser mais, vai. Vou dar uma colherzinha de chá, né? O que que te traz mais alegria em tudo que você faz? Porque você vai falando, vai contando aqui o teu dia a dia, todos os meandres, né? De como a gente fazer essa comunicação e todos os pontos de concorrência. E tudo vai vindo com um brilho, com um amor muito grande, né? Mas aquele 1% que brilha um pouquinho mais. O que que seria isso?
Ah, eu acho que o que me traz muita alegria, né? No mercado onde eu atuo, na posição que eu estou hoje, primeiramente são as relações que se conquistam ao longo desse processo de novos negócios. Me traz muita alegria a colheita de um bom projeto, uma boa entrega, não necessariamente só ganhar uma concorrência, mas saber que a gente fez o nosso melhor, saber que o time conseguiu se superar naquilo e, obviamente, o aprendizado que se tem em cada nova oportunidade. A área de novos negócios é uma área muito intensa, muito ativa, muito enérgica, né? O tempo todo você está aprendendo sobre algum evento ou sobre algum assunto cada dia, né? Uma diversidade de setores, de empresas, de causas, de desafios que a gente tem que ter contato e cada hora de um jeito, cada hora com uma novidade. Então, a gente aprende sempre. Isso é muito gratificante, né? Conhecer o mundo dos outros torna o nosso mundo muito maior. Então, acho que o aprendizado é o que me motiva a ser feliz nessa área onde eu atuo.
Lígia, agora eu queria fazer uma pergunta que é muito querida aqui por nós, insiders, e pela nossa audiência, que é a pergunta ligada a desafios pessoais, né? A gente vê que você é uma grande profissional da área, que já passou por vários desafios, mas eu queria saber quais foram os seus principais desafios, tanto pessoais quanto profissionais, até chegar aqui.
Bom, essa pergunta, ela é interessante e eu vou tentar explicar de uma forma simples, embora a resposta seja um pouco complexa. De certa forma, o desafio pessoal e profissional na minha vida, eles acabaram se encontrando no meio do caminho pela forma como as coisas aconteceram na minha vida. Mas de forma resumida, eu acho que o meu maior desafio profissional foi aprender a fazer novos negócios da noite para o dia, por força do destino, que é aquilo que eu contei no comecinho do nosso podcast, virar essa chave muito rapidamente, sem qualquer experiência prévia, mudar o modelo mental de pensar, entender como conquistar resultados, e bem no momento de vida que eu particularmente estava passando por mudanças pessoais também muito difíceis. Então, foi muita coisa para elaborar, reorganizar dentro do meu mindset e com pouco espaço de tempo, né? Tudo aconteceu basicamente no mesmo período, foi um super super desafio eu me encontrar no meio dessa bagunça toda, me reorganizar, seguir em frente e sem deixar a peteca cair. Mas deu certo, ou melhor, está dando certo, aquela famosa máxima, né? Aos pouquinhos, a carroça que tem várias laranjas amontoadas no cesto, ela vai andando e a trepidação desse caminhar vai deixando as laranjas encaixadas entre elas de uma forma muito natural. E é o que aconteceu nesse processo comigo de 2015 para agora, 2022, e que ainda acontece, obviamente, né? Então, eu acho que o lance é a gente sempre ter resiliência necessária para seguir em frente, aprender a apanhar, aprender a cair, já cair em rolamento, levanta, se fortalece, segue em frente e sempre, né? Cria essa resiliência para a gente ir aprendendo sempre que necessário.
E a gente vai se encaminhando aqui, infelizmente, para o final do episódio. Eu queria que todo mundo saudasse aqui com um, dois, três e... Mas já acabou. Como assim, né, Lígia? Foi tão legal o episódio, tantas dicas valiosas, fundamentais. Mas antes da gente ir embora, queria que você deixasse um recado final para os insiders e também suas redes de contato.
Bom, meu recado final, né, pegando carona no tema do nosso bate-papo, a gente de fato conseguir, na prática, ser mais ESG. Eu digo nos processos mesmo, de novos negócios, né? Incluindo concorrências ou projetos de ordem geral, colaborar para que os processos sejam mais saudáveis do começo ao fim, considerando todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje, porque no final das contas, no final do dia, fazer bons negócios tem que ser bom para os dois lados, né? Tem que ser um jogo de ganha-ganha. E ter boas práticas é fundamental para isso. Então, é a minha mensagem final. Acho que a gente pode ir muito longe, de uma forma muito saudável, de uma forma muito sustentável, se na prática a gente conseguir realizar esse ESG no mundo corporativo, no mundo das comunicações. Para quem quiser, o meu LinkedIn, me acham lá como Lígia Bolognese, pode me chamar, a gente bate um papo. O meu Instagram é Li Bolognese e eu também tenho um Instagram para quem gosta de pilates, é o pilata _ que _ passa. Pilata que passa com _ entre as palavras. Eu também posto uns videozinhos lá de como é que eu controlo o meu indicador de estresse.
Lígia, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter cedido tantas informações, tanto conhecimento, tanto do seu dia a dia e da sua paixão. Você falou ali uma frase que me chamou muito a atenção, de que quando a gente conhece o mundo do outro, o nosso mundo cresce, né? Ele amplia. A gente se conhece, inclusive, muito mais. E a outra frase que me chamou a atenção foi exatamente a analogia que você usou do caminhão de laranjas, né? Conforme a trepidação, tudo vai se encaixando. Particularmente falando, também passei por esse processo de tudo ao mesmo tempo, agora de onde estou, para onde vim, para onde vou. E aí é que a gente precisa realmente deixar a carroça seguir, se abrir para o mundo do outro, para que a gente possa encontrar o nosso. E acho que o mundo dos novos negócios também passa muito por isso, né? Agora, trazendo mais pro nosso tema central aqui, eu acho que os novos negócios, os novos conhecimentos, também parte dessa nossa disponibilidade de querer aprender, como você muito bem disse, e de se doar para o outro e de receber do outro também. Acho que é um pouquinho de tudo isso que fica aqui para mim hoje. Teria muitas outras coisas para falar, mas vou ceder aqui o espaço para os meus queridos e amados. Salve, salve, meninos do Insidercast, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Agradecendo mais uma vez a Lígia e agradecendo mais uma vez você, Insider, que está com a gente em mais um episódio aqui do nosso querido talk show chamado Insidercast. A gente se encontra num próximo episódio, não é não, Cleiton Lúcio?
Primeiramente, muito obrigado, Lígia, por ter cedido um pouco da sua agenda para falar com a gente. Foi um bate-papo muito legal. Insiders, muito obrigado também. Eu acho que meu insight vai ficar muito mais para uma dica para os profissionais que querem entrar na área de novos negócios, né? A área de novos negócios, ela é essencial para boa parte das empresas. Mas esse profissional que quer trabalhar na área de novos negócios, ele realmente precisa gostar de gente, tem que gostar de se relacionar, tem que gostar de fazer network, ele precisa também ter uma visão 360, onde ele consegue ver tanto os ganhos que ele terá ao fazer aquele novo negócio, quanto os ganhos que seu cliente também terá. É muito importante isso, porque hoje em dia essas relações comerciais têm que ser ganha-ganha. É inevitável isso. E claro, né? Sempre trazer resultados para as empresas. Então, profissional, se você gosta de lidar com as pessoas, se você também gosta de lidar em ambientes sob pressão, onde tem desafios, ações todos os dias, talvez você vá se interessar em aprender mais sobre a área de novos negócios. Eu acho que esse é meu insight. Muito obrigado de novo, Lígia. E Fábio, é com você.
Obrigado, Clayton. Obrigado, Lígia, pela tua participação aqui no InsiderCast Talk Show. Obrigado, Bar Rodrigues. Obrigado você, Insider. E ficou como grande insight aqui o relacionamento. A gente volta novamente para a questão importante, a humanização das relações, e ela vale também para a humanização empresa-fornecedor. Por mais transparência no mundo corporativo, por mais empatia também nessas relações humanas, de troca de compra e troca de serviços, e mais do que nunca ali já tocou num ponto fundamental, a necessidade da gente colocar em prática para ontem o S do ESG, que é o social, que as empresas estão preocupadas em reportar nos seus relatórios de sustentabilidade, mas realmente tem que ter na prática também, nas práticas com seus fornecedores e colaboradores no geral. Foi muito legal esse papo com a Lígia e eu convido você, Insider, a curtir esse episódio e acompanhar os nossos mais de 260 episódios, se você está ouvindo agora. Se você está ouvindo no futuro, já deve ter vários outros episódios. Confere lá a gente no nosso canal do InsiderCast, no Spotify, no YouTube e outras redes. E também manda aquele e-mail pra gente no contato@insidercast.com.br. Por lá a gente pode tirar suas dúvidas, manda também as suas críticas. E olha só, a gente também no InsiderCast, a gente tem a parte de produções. A gente pode fazer o talk show para sua empresa. Imagine a sua empresa ter a comunicação multiplataforma em áudio, vídeo, texto, redes sociais de uma tacada só, no jeito InsiderCast de ser. Manda um e-mail pra gente lá. Se interessou? No contato@insidercast.com.br. Eu vou desligando aqui a nave mãe chamada InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio. Porque eu fui!